Muito obrigado, Chacó. Muito obrigado. Que maravilha, né, Bruno Prado? DJ Shaquille O'Neal.
Tá certo.
É que aí ele não está DJ.
Não. Jogava muito, né? Que era o que ele fazia de melhor, jogar basquete.
Diogo Mesquita.
Fala, Espímpolo. Olha,
Boa tarde.
Boa tarde pra você. O Santos segue se preparando. Entra em campo apenas no final de semana. Terá essa semana sem jogo em relação a alguns dos seus principais adversários. Encara o Avaí na Vila Belmiro apenas no domingo. Lembrando que a campanha do Santos é excelente. Tem 26 pontos. Empatou com o Palmeiras em número de pontos. Perde apenas em saldo de gols. Mas tem uma sequência aí motivante para assumir de vez a liderança do Brasileirão. Depois do Avaí na Vila Belmiro, outro jogo em casa terá o Goiás na Vila Belmiro também. O Diego Pituca, volante do Santos, falou sobre essa campanha e disse que é preciso esquecer um pouco o Palmeiras. Vamos ouvi-lo.
Olha, acho que a gente tem que esquecer o Palmeiras, né? A gente tem que pensar só no Santos. Acho que não tem jogo fácil no Brasileiro, né? É, a gente vai pegar a equipe do Avaí e assistir alguns jogos deles. É uma equipe boa, tenho certeza que vai dar muito trabalho pra gente. Mas a gente tem que estar focado, né, em buscar os 3 pontos em casa para que a gente possa ter uma gordurinha aí.
Olha, agora que o Santos chegou, muita gente falando, será que esse time terá tração para realmente brigar pelo título? O Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem um plantel mais inchado.
Oi? Terá o quê?
Tração.
Tração. Ah,
tração.
Já ouvi musculatura, será? Punch,
agora,
fôlego.
Esse é o termo.
Tração, parabéns.
Olha, muito obrigado, Espímpolo. Será que o Santos vai aguentar a dificuldade do Campeonato Brasileiro até o final? Olha o que diz o Diego Pituca.
O Santos é uma equipe grande, uma equipe que sempre briga lá em cima. A gente está trabalhando para isso, né? Para que no final do ano a gente possa estar ainda brigando pelo título. Se Deus quiser, quem sabe levantar o caneco.
Aí o Diego Pituca, e quem volta a treinar hoje nessa quarta-feira é o peruano Cueva, ele que tinha sido dispensado para tratar de problemas pessoais, o filho dele havia nasceu prematuro, graças a Deus o filho de Cueva está tudo bem e por isso o jogador volta a treinar, está treinando, hoje treina com o elenco normalmente, está liberado para jogar no fim de semana, para enfrentar o Avaí. Jogo Santos e Avaí, domingo na Vila Belmiro, Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Mesquita. Vai ter tração, Bruno Prado?
Não, o Santos é um time que vai ficar bem até o fim do campeonato. Como eu falei, acho que times como o Palmeiras, o próprio Flamengo, que tem mais elenco, ainda tem uma chance maior de buscar o título. Mas o Santos, o seu time titular, o desempenho em campo, hoje não está atrás de nenhum deles. Então acho que o Santos fará sim um ótimo campeonato na parte de cima o tempo inteiro.
Agora reta final de camisa 10, meio-dia 32 minutos. Ó, informação importante aqui, o Guilherme Oliveira diz não. Moche é quando o cara sobe no palco e pula em direção aos espectadores.
Eu não quis falar nada, porque como é no show do rock, como Tebas, por exemplo. Sim, mas moche pra mim era isso, que o cantor vem, os caras fazem aquela cama com um braço, um junto o braço assim no outro.
E ele tipo, pula cama, e vai levando.
Pula em cima.
Que de vez em quando aí, abrem, ele cai no chão também.
Alto, tá,
Entendi. Então, moche é isso e bate-cabeça. Então, do Shaquille O'Neal foi bate-cabeça e não se fala mais nisso. Pra fechar o camisa 10, um ano para as Olimpíadas. Faltam exatamente 365 dias para as Olimpíadas de Tóquio. A organização, inclusive, fez alguns vídeos pra simbolizar a marca. Hã?
O moche é o pulo. Tá falando aqui o Diogo Mesquita, aqui eu canto, ó. O moche é o pulo, o moche o pitio.
Moche pitch.
Moche pitch é a roda.
Então vamos pôr no Google depois, só que vamos acompanhar aqui. Um ano para as Olimpíadas de Tóquio. Cadê? Tem alguma ilustração? Tá legal, ó.
Tokyo 2020, 1 year to go.
1 year to go. Um ano, Márcio Espímpolo. Um ano aí, portanto, para as Olimpíadas de Tóquio no Japão. Eu gosto de Olimpíada. Eu gosto mais de Copa do Mundo, mas as duas competições são muito legais. Até jogos de inverno são legais também.
E agora tem Pan-Americano.
Pan-Americano logo mais, no Peru.
Jogos de inverno é legal.
Tem aquele
curling. Ficar embaixo das cobertas. Outra coisa. Tchau, Bruno Prado.
Tchau.
Tchau, Ranieri.
Abraço.
Filme, série e tal. tchau com o Mosh Pit, com o Baile Funk, com Matança, com Avalanche do Nilson César. Vem aí o Esporte em Discussão. Pit. É.
Muito YouTube, obrigado. YouTube. É. Você Tube.
Nós você Tube.
Cadê? 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 Mosh Pit.
É, Mosh Pit.
Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão. Ontem foi complicado, hein? Palmeiras é Brasil, não é?
Nós somos
o
Brasil.
Todo, o Brasil é nós e foi um susto tremendo. Mas sobrevivemos. E o Cruzeiro é a mesma coisa. Cruzeiro também é Brasil. E também em cima da hora lá a coisa pegou e tal.
Ah, mas conseguiu ainda.
Só o Fluminense que foi tranquilo lá contra o Penarol.
Esse é bem Brasil pra você, né?
É, professor Diniz e tal. E hoje tem quatro representações brasileiras, além do jogo entre dois brasileiros na Sul-Americana. Ou seja, prepare sua camisa verde e amarela, que tem muita coisa pra gente conversar hoje aqui. Daniel Leão com a gente, boa tarde. Gabriel Dias com a gente, Velho Vamp com a gente.
Tamo junto, somos todo o Brasil.
E o nosso Rafael Tebas, que vai cuidar das mensagens dos nossos amigos ouvintes e telespectadores do YouTube. Boa tarde, Tebas.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte da Pan Esporte em Discussão. Mande a sua mensagem no nosso Twitter, que é o Jovem Pan Esporte, né, com S e de Espímpolo. E aí, hashtag Esporte em Discussão. As mensagens chegando por aqui, viu, Flávio? E o principal assunto é o Palmeiras, né? Claro, ontem arrancou um empate contra o Godoy Cruz da Argentina, saiu perdendo por 2-0, conseguiu empatar o jogo, né? O Everton pegou um pênalti. Então, muita gente comentando sobre o Palmeiras aqui no Twitter, Flávio.
O Vamp, o Everton salvou o Palmeiras da eliminação da Libertadores, né? Aquele terceiro gol, é claro, ninguém tem bola de cristal. É. Mas, teoricamente, o terceiro gol, do jeito que o Palmeiras não estava jogando, era praticamente um nocaute ali.
Não, e quando estava 2-0, né, também, você parecia assim, aí vê o gol do Felipe Melo lá, depois teve a chance de 3-1, você fala assim, agora o caldo vai engrossar, né? Mas ele ganhou uma titularidade absoluta, né, Fábio? Ele vem bem, né? Foi campeão olímpico. Quer dizer, tudo que parecia fácil é... Ah, o Palmeiras com toda a estrutura, o Real Madrid das Américas.
Isso é o Mauro Beto que fala, né?
É, mas não é nada fácil assim, ó. Qualquer time argentino, se tá ali um time que... E o campeonato argentino é meio complicado, né? Tem a tabela, já viu a tabela do campeonato argentino?
Ah, são 30 times, é muito complicado.
Se você pegar o último dos 30, vai pegar brasileiro, faz jogo duro.
Isso vale para brasileiro contra argentino também?
Não.
Por quê?
Não, porque se você pegar, com todo respeito, alguns clubes da terceira divisão nossa.
Não. Tipo a Série A, vai. Por exemplo, vamos pegar o...
O Avaí, pega, o Avaí ou o CSA pegar o Boca.
É. Alguma chance? Zero.
Praticamente, quem tiver o dinheiro da ficha vai conseguir.
E o do lado de lá, e o do lado de lá é diferente.
Eu já não aposto.
Por exemplo, hoje
que tem Palmeiras da Cruz.
Hoje tem Atlético Paraná.
E aí o Paysandu.
Ah, mas 20 anos. Perdeu em casa de 4. O Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense já é outro patamar, Francisco. Se você pegar o Atlético Paranaense e botar com qualquer time da América do Sul, até time europeu jogando dentro de casa, tem time que faz o mando de campo valer mesmo. Dentro do país. Por exemplo, o Atlético Paranaense era assim, é assim. O Sport era assim, de Recife, joga lá, em Sport, que nem você fala. Tinha alguns, por exemplo, a Chapecoense, alguns anos atrás, antes da tragédia, quem fosse lá.
Ela chegou na final da Sul-Americana.
Então, se assim, você fala assim, ó, é mais fácil um Flamengo, um Botafogo, um Corinthians, um São Paulo perder em casa do que o Atlético Paranaense, Sport.
Você acha que as caveiras vão estar lá no jogo do Boca hoje?
Vai estar. E já jogou, né? Meteu 4 na fase de classificação, né?
Na primeira fase.
Quer dizer, tem clubes que fazem valer o mando de campo. É que nem... Eu sempre falei assim, ó. Eu vejo Bayern de Munique no mundo, ó. Time Bayern de Munique, Olympique de Marseille. Esse time dentro de casa é duro de você ganhar. Se você pegar o histórico deles.
E o Palmeiras na volta que corre algum risco
com
o Godoy Cruz?
Não, o time do Godoy Cruz é péssimo.
Calma aí.
Agora resolveu o negócio. Ontem o sufoco era passar por aquele sufoco.
Com sofrimento, né, Elian?
É.
Exato. Eu fico olhando assim, porque assim.
Vai passar tranquilo.
A gente sempre comenta assim.
O sofrimento foi lá.
A gente fala assim, sempre assim, ó. Durante os 90 minutos, mais os acréscimos, acontece isso, aí que termina mesmo a partida de futebol. Então, falando assim, o Palmeiras estava tomando 2-0, ficou 3-0, mas tudo fica dentro da partida. Depois que termina, aí você vai resumir tudo o que aconteceu. 2x2 foi.
Não, e podia ter feito 3x2. Quando fez 2x2, aí.
Teve a flauta lá do Bruno Henrique.
E o Borja voltou, ressuscitou? Foi um momento único.
Pelo amor de Deus. O cara
não
tá jogando nada há 3 anos. E aí, de repente, faz um golzinho de categoria.
Mas ele é Libertadores.
Foi um gol de categoria, ele.
É a chance de vender, né?
Libertadores de
vender. O Teba tá muito sonso, ele quer ler alguma coisa.
Ele jogou demais.
Estão chegando aqui nos nossos ouvintes no nosso Twitter, né? Que é o Jovem Pan Esportes. Aqui o Everton de São Paulo manda. O Palmeiras já passou, o Borja é monstro e o Gilmar mandou aqui, Flávio. Borja ontem mostrou que é o 9 ideal, vai meter gol no Liverpool. O Gilmar de São Paulo capitão.
Você acha que... Aí, ó. Essa alguém mandou, ele
viu. Vou dizer uma coisa pra você.
Alguém mandou, ele que essa
isso aí é aquela coisa, ó. Há males que vêm pra bem e há bens que vêm pra mal. Eu não... Esse negócio de jogar contra o Liverpool... É que tem a vantagem, que normalmente o sul-americano já para no africano, para no asiático e tal. Já para em japonês, já para em mazembe e tal. Porque se chegar... Ah, o que fez aquele canalha do Pinija? Pinija deveria ser considerado cidadão antipátria do Brasil. Se ele faz aquele gol, não tem 7x1. Lembra que ele fez aquele gol e tal? Bateu na trave. Pô, ia perder no Chile, ia ser uma choradeira e tal. Você não sabe o que vem pra frente. Então esse negócio de jogar com o Liverpool.
Pode piorar.
Bom, enfim.
Mas assim. Vende então um cara agora, né? Que eu vi, eu tava lendo que até o ceifador se ofereceu pro Matos, né? Porque ele.
De e graça. O Filipão, o que é?
Então, ele tá na China, ele tava machucado. Ele
jogou 10 minutos na China, coitado. Então, aí cara, machucou.
E os caras escreveram outro no lugar dele e estão emprestando ele de graça, né?
É.
Ele se ofereceu pro.
Ele fica
pro
só 6 meses, ó, que tudo indica.
E o Filipão falou: ele perdeu o Moisés, tem nada a ver uma posição com outra, mas, enfim, há um espaço para um jogador importante. Eu gosto. O que vocês acham? Ceifador
é melhor o Lucas Prato, que o Palmeiras vai entrar na dividida também?
É melhor o Lucas Prato.
Bem melhor,
né? É melhor, mas.
Pode jogar brasileiro, não joga Libertadores.
Não, o Lucas Prato não pode jogar Libertadores.
Olha, o Prato é um jogadorzaço.
Mas ele não pode jogar Libertadores.
Esse vale a pena. Mais pesado do que no Dourado.
Esse vale a pena investir. No Prato vale a pena.
Olha, eu acho que miséria não adianta. Traz os dois. É verdade, velho. O Palmeiras tem caixa pra isso. Porque você evita que outro pegue. O Dourado, vocês têm dúvida que vai jogar?
Não, o Palmeiras
vai jogar.
Faz isso.
O Dourado vai jogar. Ele vai jogar em algum lugar. E o Prato, se tá no mercado, provavelmente vai jogar também por aqui. Ele não tem espaço na Europa pra jogar no Brasil.
Só uma coisa assim. O Palmeiras faz isso.
Quando você vai à compra ou à contratação de alguma. É porque você vê ele jogando uns 90 minutos, né? Quando você contrata assim, você vê o cara jogando, ó. Pô, claro. Que nem o Zé Rafael veio pro Palmeiras, aqui, jogando muito bem no Bahia, né?
Verdade.
Pô, jogando o Zé Rafael. E aí eu fico olhando assim, aí você contrata um cara desse, e aí no dia a dia de treinamento, aquilo eu falo direto, tem jogador de treino e tem jogador de jogo. Quando um clube vai à compra, ele vai porque ele tá vendo o cara jogar uns 90 minutos. Não é pelo treinamento do dia a dia.
É lógico.
Senão você vai dar. Se for pra comprar quem treina. Vai
comprar leão de treino pra caramba.
Você vai comprar leão de treino. Então eu não vejo assim o porquê. É Arthur Cabral, né? Foi tão bem no Ceará. E quando ele teve uma oportunidade, eu acho que foi contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, ele fez. E esse rapaz não tem chance com o Filipão nenhuma.
É.
E ele veio pelos 90 minutos que ele jogava no Ceará. Fazendo gol pra caramba.
Tem que botar o cara, né?
Tem que botar o cara na arena. Ah, pô, mas o cara dá de canela no treino, ele não faz uma tabela
de isso aí?
Nada, você comprou o cara porque o Palmeiras foi atrás
César
dele.
Maluco contou aqui, nos anos 80, por aí, ele era o titular do Palmeiras, César. O Palmeiras trouxe um tal Artime. E aí o Artime no treino era canela, e o César era bravo. Aí o Filpo disse assim, ó, vou botar o Artime pra jogar. Falei, Artime, caramba, pô, eu não jogo melhor que ele. E ganhou no grito. Aí foram jogar lá no Sul. E o César chutava e raspava e bola fora. Chegou uma hora que ele fez, ele mesmo fez assim, botou o time, primeira bola, bateu na canela e entrou. Aí ele falou, filho, tem que jogar.
Então, mas tem cara que é largo, pô. Quando compra o atleta, você compra o atleta porque tá vendo ele jogar competições. O Arthur Cabral foi muito bem no Ceará, fez gol até contra o Palmeiras mesmo. Fazendo gol, veio. Ele não tem oportunidade no Palmeiras.
Agora,
o Filipão gosta de trazer esses caras medalhões.
Não, mas eu acho que é o seguinte: como não foi o Filipão. Tem isso, é o mesmo. Tem isso, é a mesma coisa que o Pato vai ter dificuldade no.
Olha, mas um Prato, por exemplo, no Palmeiras, ali no ataque, ele resolve qualquer problema ali do
agora, gente.
São Paulinos ficariam com inveja.
Ele é um jogador que ele ainda ajuda. Taticamente.
Ele é muito inteligente.
Já pensou o Caleri? Ele ajuda a marcar a saída de bola.
Eu vou falar dos atacantes.
Eu, se sou o Palmeiras, vou atrás do Caleri.
Dos atacantes.
O Caleri falou que só joga no São Paulo.
Dos atacantes aí que veio pro futebol brasileiro, no tempo, o Prato e o Guerreiro são os dois melhores mesmo.
Agora, gente, o Palmeiras ele vinha de maus resultados. e chegou a falar em crise, o que eu acho que é um exagero. Você fica um ano praticamente sem perder, perde um jogo, tá em crise. É esquisito isso. Foi eliminado nos pênaltis, foi 1-0, 1-0, poderia ter vencido nos pênaltis, a bola do Moisés bateu na trave, poderia ter entrado. É, se havia uma crise, depois o resultado de ontem acabou, porque o primeiro tempo ontem era o primeiro tempo de crise mesmo, né? Isso é culpa de torcida uniformizada. Os caras vão lá e deixam o cara assim. Aí eu falei, nossa, acho que os caras entraram na pilha da tal torcida uniformizada aí. Aí no segundo tempo, resolveu a parada?
Eu acho que vai deixar sinal de alerta, porque você não sabe o que pode esperar. Desde a
bem. Da Copa América,
o Palmeiras está desse
ganhando jeito, a Libertadores, que é o campeonato que é o foco do Palmeiras. Minimizou bem.
Não passou agora, de fase ainda.
É, se empatasse,
então, perdesse. Tá bom, e o jogo do Vasco? Perder, joga time seria... titular ou time reserva?
Ele vai com o time reserva.
Então, e o povo fechou, tá dando um gás aí.
Faça-me um favor, o reserva do Palmeiras ganha.
Tô lembrando aqui, perder do Vasco é crise.
Tô lembrando aqui, você falou, vem cá. Tô lembrando aqui de um companheiro nosso que trabalha com nós, que é o Chico Lang, ele falou... Isso tudo que aconteceu no Palmeiras é anormal, um ano sem crise, é sem nada. O ele Chiqueiro tem que ter fumaça, ele é guerra, é torcida brigando, é diretoria. É esse lugar de calma era no São Paulo, que aí
também inverteu.
E aí ele falou, não, é o normal do Palmeiras, ele tem que perder, tem que ter uma guerra, a torcida tem que invadir, jogador tem que...
Vocês sabem a história do Terminare Pizza, que virou uma norma, né? O Palmeiras, ele tinha um grupo de italianos. Durante muito tempo a ata do Palmeiras era escrita em italiano, não sei se ainda é. E ali tinha um lugar chamado Pátio dos Milagres, que era bem no centro do clube ali. A gente ia fazer matéria e ficava lá, que ali acontecia tudo. E quando chegava na hora da reunião do conselho, era tudo cara que punha dinheiro. Ficava tudo punha dinheiro lá, não tinha negócio de encher o saco, não tomava dinheiro, punha grana. Tudo cara lá, tá aí, todo mundo mandava, né? Todo mundo, né? Aí, nossa, saiu um pau. Mas assim, um tema qualquer. Tipo assim, Lucas Prato ou Henrique Dourado. Já virava, dava cadeirada. Tô falando sério. Tô brincando, não. Tô falando sério. Olha lá, o Bruno tá rindo porque ele sabe que eu tô falando a verdade. O pai de um amigo dele, é conselheiro do Palmeiras, ele saiu de lá. Foi suspeito e deu uma cadeirada no outro. Olha como era o negócio ali do cara. Aí... teve um tema lá, não sei qual que era, uma coisa infernal. Passou a noite inteira e aquela gritaiada toda. E o Milton Peruzzi, que foi um grande jornalista, era repórter da Gazeta Esportiva e ficou lá cobrindo o negócio. Aí virou a noite e tal, o jornal só fechava no outro dia, virou o ponto de jornal. Aí no dia seguinte, como é que terminou o negócio? Olha, terminou em pizza. Porque eles chegaram num acordo pra ele brigar e foram comer uma pizzaiada. Isso é o terminou em pizza. Quer dizer, terminou no bom, depois de muita
confusão. Palmeiras, depois pizza.
É, o Palmeiras é efervescente então, mesmo.
É isso que o Gico falou. Mesmo, não, é o Gico falou. É anormal o que tá acontecendo no Palmeiras, é um ano sem perder, todo mundo tranquilo, não tem guerra, tudo em paz, quer dizer. A fumaça tá voltando um pouco, né? É. Eu acho que no jogo de volta o Palmeiras mete uns 3-4.
Mesmo que perca do Vasco?
Mesmo que perca do Vasco. Ó, você viu ontem, ó, o time em reserva que o Palmeiras ainda tem pra botar é muito superior ao time do Vasco. Exato. Muito superior ao time do Vasco. Você pega ali jogadores que não atuaram ontem, ó, olha só quem não atuou ontem, ó. Ele pode escolher Borja, Davidson, William. Porque não vai jogar 4 atacantes, então tem que sair 2.
Não.
Então os 2 atacantes que ele escolher é melhor se for jogar com 2.
Acabou.
Pela beirada, quem. Dudu acho que joga.
O Dudu joga todas.
Aí você pega pro meio campo, pode botar o Thiago lá na frente da zaga que senta o pau. Quer dizer, o time do Palmeiras mesmo, você olhava, o Mike lá, não quer outro, vem o Vitor Luiz. É muito mais forte que o Vasco.
E aquela defesa reserva, que é boa.
Boa,
que é o Dracena e o.
Antônio Carlos.
Antônio Carlos.
O Antônio Carlos foi titular do Palmeiras.
O Dracena joga campeão, muito. Onde o Dracena vai, é campeão. Quer dizer, tem um time ainda muito forte. Muito forte. Se ele não quiser usar Felipe Melo e Bruno Henrique, ele pode recuar o Lucas Lima para segunda. Tem o Scarpa. Tem o Rafael Veiga. Tudo. Tem o Johan.
Agora,
se você falar assim, é tudo craque, não. Mas é um time que esses caras seriam titular
pra ele. Fosse craque, tava na Europa.
Então, olha bem. O Rafael Veiga.
Tava na Europa.
Ó, o time aí que é. Ó, o Rafael Veiga. Titular absoluto do Atlético Paranaense o ano passado. Fez no campeonato. E é banco no Palmeiras. Vem nem figura.
Curitiba, né?
Não, foi do Curitiba, né? Curitiba. Não. Atlético Paranaense, não.
Atlético.
Atlético Paranaense.
Os dois, jogou nos dois.
Ele ano passado foi o principal jogador da Sul-Americana.
Agora, por que é que o Palmeiras começou tão mal? Vocês acham que ainda é efeito dessa confusão toda?
Ah, sim.
O gol muito cedo também, ontem.
O gol cedo, essa coisa toda, aí depois descambou. Aquela questão de acalmar os ânimos.
A turbulência também, teve aquela turbulência, deve ter mexido com o psicológico dos caras também.
Pô, a turbulência faz 3 dias que foi.
Mas mesmo assim, né? O cara
então
fica...
vou falar.
Mas ó, ontem tem um fato a destacar. O Felipe Melo, em vez de virar o jogador brigão, que todo mundo espera que ele vá pra cima dos caras, se detapa, ele carregou o time nas costas.
Foi outro papo,
vestiu,
né? É outro nível de jogador. É jogador internacional.
Ele ajuda na saída de bola.
Todo mundo espera que ele arrume uma confusão.
Se foi questão de turbulência também... O Cruzeiro passou mal os bocados pra chegar em Buenos Aires também, né? E fez uma partida também pífia.
Mas o Mano ficou maluco, ele achou que foi horrível o time.
Acho que foi o pior time do Cruzeiro. Acho que foi o pior jogo dos últimos 20 anos que eu vejo o Cruzeiro jogar, os jogos que eu assisti. Tomou um baile também.
O segundo tempo não melhorou?
Tomou um baile. Foi um time frouxo, foi isso que o Mano ficou louco.
A pergunta, tá resolvido o Cruzeiro? Vai ganhar aqui?
Não, o Cruzeiro não tá resolvido.
Não, tem...
Aí é o campeão da Libertadores, o River.
É.
E o River já fez isso.
É time de camisa.
Fez,
né?
Isso com o próprio
Grêmio. Com o Grêmio.
Fez com o Grêmio e com o próprio Cruzeiro também.
Eu lembro que a semifinal foi com o Grêmio. Eles ganharam.
Não, ele tirou o Cruzeiro também. Tirou o Cruzeiro.
É.
O Lucas Prato, pô. Deitou e rolou.
É.
Quer dizer, esse não tá resolvido.
Não tá. Agora o Palmeiras já foi. Esse daí já. Porque aí os
argentinos. Né, Linha?
Eu vou no futebol. Os argentinos vêm pra cá, vão se abrir e acabou.
E passando, pega provavelmente o Grêmio, né? Se o Grêmio passar,
aí
né?
Duelo brasileiro.
Aí já começa.
O Grêmio joga hoje em casa.
Amanhã. É hoje.
Hoje. É Grêmio quem?
É o.
Ah, Libertar. Não é mole, não. Não é mole, não. O Libertar tem mais títulos da Libertadores do que praticamente todos os times brasileiros.
Quantos títulos? Não. O Libertar tem quantos títulos? Você tá confundindo com o Olímpia.
Você
tá confundindo com o Olímpia.
O Olímpia tem 2 ou 3?
O Olímpia tem 3.
O Olímpia tem 3. Quantos tem o Corinthians?
É o Pacheco.
E a especialidade da casa, né? Mas agora a gente começou a gostar.
Eu sei.
Aí já estamos com 2.
Depois que começou a gostar, já veio o Guarani do Paraguai.
O Corinthians tem quantos títulos?
Umzinho.
E gostava?
Tentava, né? Mas nem
agora
chegava.
Agora tem tudo. E quem gosta no Brasil tem quantos? Quem 3. Gostava?
3.
Então, viveu a vida 3. Toda gostando, só tem 3. O Corinthians que não gostava tem 1.
Não, não gosta,
vai chegar. Entendeu, Rafael Temer?
É muita coisa. 3
quando começou a gostar, falou, sabe de uma?
Ó,
sou
o time,
sou um dos times que tem mais título nacional. Paulista, então, tô disparado. Copa do Brasil. Agora vamos querer ser internacional. Começou a ganhar tudo. Só foi mudar o cardápio.
Eu sei. Tá bom. Vamos pro intervalinho. Já a gente volta. Mantenha contato com o Tebas. Como é que tem que fazer, Tebas?
Olha só. Mande a sua mensagem. O Jovem Pan Esportes, né? Com S, o Esportes. Hashtag Esporte em Discussão. Mensagem chegando aqui. Depois do intervalo eu conto pra todo mundo.
Só tem uma coisa aqui, ó. Subindo pra caramba o YouTube. É de vocês, tá? Isso me esculhambando aí.
Que isso.
Os caras estão falando barbaridade aí. Não sei por quê. Somente corintiano, que xingando, vocês, descartar. Tá. Volto. De volta com o nosso Esporte em Discussão, Rafael Tebas. Vamos mudar de tema. Falamos do Palmeiras e podemos voltar, evidentemente, dependendo do que os nossos amigos queiram.
Claro, Flávio. Muitas mensagens chegando por aqui sobre Santos Futebol Clube também, né? Agora com o elenco reduzido. Mas tem até mais outras 2 mensagens aqui rapidamente. O Fábio diz que o Dourado e o Prato vêm aí. Palmeiras vai ter 2 times. E o Thiago, de São Paulo Capital, diz Caleri e São Paulo. Cairia muito bem no Palmeiras. E aqui outras mensagens também sobre Santos Futebol Clube, né?
Por quê? Ele deu uma bufada.
Essa
é o que aconteceu?
Não, o Caleri,
faltando ar.
No Brasil, só no São Paulo. Joga no São Paulo, mas chegar com um caminhão de dinheiro, meu amigo, aí não tem.
O Guerreiro também não falou que o senhor jogava no Corinthians?
Quem?
O Guerreiro? Não falou que o senhor jogava no Corinthians? Já tá no terceiro. E aliás, tá fazendo ele muito bem. O cara tem que ser profissional.
Apareceu o caminhão de dinheiro, tchau e bem.
Eu acho que o Rogério Ceni, por exemplo, tem que treinar qualquer time. Corinthians, Palmeiras, Santos, quem for. O cara é profissional, não tem esse negócio não.
E aí, Flávio, mensagem sobre Santos Futebol Clube, né? Com o Sampaoli, enfim, agora vai ter só o brasileiro pra trabalhar, vai ter que passar o Palmeiras, essa é a intenção do Santos, obviamente. O Eric mandou aqui, ó, Sampaoli é o melhor do Brasil, seremos campeões brasileiros. Então o Santos é o pauta aqui.
O Santos pode assumir a liderança no final de semana se o Palmeiras tropeçar com o Vasco e ele joga na Vila contra o Havaí. Ou seja, ele é bem...
O Palmeiras já joga sabendo o resultado, né?
O Palmeiras também é favorito contra o Vasco, claro. Mas acho que o Santos mais, né? Porque o Palmeiras já tem terça-feira essa volta do Godoy Cruz. E o Santos não. E aí? Já essa semana? Vira essa
liderança? Eu acho que vira semana que vem.
Porque eu acho que o Palmeiras ganha do Vasco, o Santos também faz o seu, aí o Palmeiras vai lá e Itaquera. Né?
E o Santos joga pega o Goiás, Goiás de casa.
É, é.
Não, não dizendo que... O Santos está fazendo uma campanha, aliás, é o melhor visitante, né? A melhor campanha de visitante, acho que é a do Santos. Então, o Sampaoli tem feito um trabalho realmente excepcional. Está usando muito bem o elenco e não é lá um absurdo o elenco do Santos.
E ele
tem
ataca,
bons jogadores.
Né? Ele ataca.
E ataca.
Ataca.
E ataca. Ele procura o gol fora de casa.
Exatamente.
Não tá nem aí.
Vai esse tipo de coragem é fundamental.
Vou jogar
futebol.
Fechado fora de casa.
E agora tem outra história, né? Estão falando que o Santos não vai ter perna pra jogar as partidas aí desde o Campeonato Paulista, né?
Mas até o São Paulo ele fala no meio, ele cita o mês de novembro. Ele fala, novembro é um mês mundo... que eu vou ter que ver como é que eu vou estar.
Mas até lá, ele vai ver como é que vai estar a situação no Campeonato Brasileiro.
Só tem um campeonato.
Não, é porque. Mas ele mesmo fala. Ele fala, olha, novembro vai ser a hora que eu vou ver como é que a coisa vai
outra fazer. Coisa... Havia projeções muito piores aí. Sim, o Campeonato Paulista seria perdido. Sim, que sim. Aí,
outra então... coisa que ele tá surpreso também, né? Ele falou, eu tava vendo a entrevista dele falando, eu tô surpreso com... Fora que ele tá pedindo pra jogar na Vila Belmiro, né? Que ele quer, sim, tá certo, acho
tem que fazer
correto. Isso. Assim, ele tá surpreso com o carinho do povo de Santos com ele, né? Ele falou assim, ó, eu fico abismado quando eu saio, eu tô em outro mundo, porque se fosse pela torcida, pelos chilenos, pela torcida da seleção do Chile, que ele foi bicampeão, né? Ele foi campeão. Bi não, ele foi campeão da Copa América.
Pra ser B.
Foi campeão com universidade, né?
Sim.
Então, verdade. Esse carinho lá eu fiz, eu ganhei título. Então. E aqui eu tô surpreso que eu ainda não fiz nada do que eu posso fazer. E eu não consigo sair em Santos, é todo mundo carinho, respeito.
E a Argentina não tem muito carinho pra ele, não. Os argentinos.
Então,
a terra dele é coisa.
O trabalho dele na Copa não foi lá.
Não sei quem foi o jogador agora argentino que saiu atirando. Esse volante aí que jogou parede, né? Foi pra Copa do Mundo também. Falou que o Sampaoli, a gente da seleção, ninguém entendia nada o que ele fazia, ele mudava toda hora e tudo. E em Santos ele tá tendo a paz tranquila, assim, pro pai da torcida. A torcida do Santos não é fácil, né?
Ah, mas você pega o Santos do ano
agora,
passado,
está
como
ganhando,
ruim.
Né? Eu quero ver se houver essa virada aí por questão de. Porque ele conhece futebol pra caramba. O jeito dele jogar vai ser. Mas se o Santos não tiver gás pra segurar, não sei como é que vai ser, né?
Não, mas aí volta.
Mas ainda bem que a diretoria manteve ele, mesmo com as eliminações em todos os campeonatos que teve, a diretoria teve o bom senso de mantê-lo no cargo. Então.
Enfim, não, o presidente do Santos. Não, peraí, o presidente do Santos. Fala pra nós aqui, então, até, né? Que gosta muito dele.
Ele,
né?
falou que vai segurar e tal, mas sabe, começa a engrossar, os caras dão cabeça.
Por exemplo, hoje é aniversário do Manuel de Jesus, nosso Manuel de Jesus, o treinador do Flamengo. O nosso Jorge Manuel.
Manuel, quantos anos ele faz, hein?
Ele nasceu em 54, agora aí é
super 65.
Eu tava vendo agora na TV. E o aniversário dele hoje é enfrentar o Emelec, lá em Guayaquil. Só falta tomar dois da torcida do Flamengo, que é chato invadir lá e já querer do adversário do cara.
Tirar o Jesus.
O Emelec é o time do que seria a nossa Eletropaulo.
Eletropaulo,
Eletropaulo. Emelec lá é Eletropaulo lá de Guayaquil. E os caras têm luz, né? Os caras acendem lá. O negócio, coisa
perde.
É,
não é.
Então é o seguinte: nós é estrangeiro, né? Tem gente que não gosta. Eu acho legal. Agora, assim, por exemplo, você pega. Porque, ó, o cara que treina em Portugal. Prova é descendente de português, nós somos colonizados. O campeonato português não é muito mais difícil que o brasileiro, não. O campeonato brasileiro é muito mais difícil.
Ah, é?
Aí você vai no campeonato português, tem Tondela, cada time lá é Rio Ave, tudo aqui não. Aqui você vai lá
pra. Tondela
até
e Rio
que
Ave.
O italiano, você quer saber.
Na primeira divisão mesmo. Do campeonato brasileiro, quem seria o
Tondela? Até o italiano.
Quem seria? Você mesmo citou, Havaí, CSA, Tondela e Rio Ave.
O ida e volta. Eu estaria aqui. O ida e volta, Tondela.
O quadrangular, Tondela.
Então, sei lá, o nome. Rio Ave. É mais duro. O time brasileiro não.
Mas aí você. Não, se você pegar até.
Até o Braga. Até o Braga vai.
Campeonato italiano também.
Mas aqui também tem essa conversa mole, que tem 12, não tem nada. O que ganha são 3, 4, sempre.
O que tem um diferencial mesmo é campeonato inglês, o espanhol e ainda o espanhol só os da ponta mesmo, porque os
de lá. É os 6, 7 da ponta, né? Valência, Atlético de Madrid.
Não,
o Sevilha, o Betis, é tudo.
Não, mas...
Aí é uma Betis, coisa que eu discordo. Os caras falam que o campeonato espanhol só tem Barcelona e Real Madrid.
Conversa mole, né?
É que os dois têm os maiores jogadores, mas é duro pegar Sevilha, Betis, é, Valência.
Vai lá no País Basco,
Basco jogar lá com o pegar o Rio.
Vai lá pra
Sociedade. Vai lá. La Coruña, vai lá, boa fazer. Fase.
É. Então, então é a mesma coisa que a gente fala. Aqui você fala
o
que
aqui. Não... comprou o Fekir, é, pô.
Então, é, Fekir agora, então.
É. Jogador de seleção, é.
Campeão mundial.
É lógico.
Então você fala assim também, mas só que lá dá dois ou Atlético de Madrid que aparece. É que aqui no Brasil, nós temos oito times. Você vai dizer que é, né, duro, Atlético Paranaense, tudo.
Acho que é.
É que quando cai aqui, ó, quando o time paulista tem dinheiro. Se botar dinheiro na conta do Corinthians, do Palmeiras, fazem time e chega nas competições e ganha. Não tem história. No Rio, o dinheiro tá na conta do Flamengo, mas fica no oba-oba. Gol de 6-1, não sei o quê.
Lá,
o Cruzeiro mesmo, quando foca em algumas coisas com dinheiro...
Pra eles, lá, o dinheiro faz diferença. Aqui não faz. Aqui o time tem uma grana enorme e é eliminado de uma Libertadores por Barcelona de Guayaquil, Jorge Wilstermann. Esse é o negócio. Lá os caras fazem prevalecer. Aliás, eu vi uma estatística, não consigo lembrar onde, me perdoe, o Barcelona atingiu ano passado um recorde de interações em rede social, ele chegou a 1 bilhão. Isso é recorde mundial, 1 bilhão de interações.
A barbaridade.
O segundo da Espanha é o Real Madrid, sabe quanto? Metade, olha que loucura. O Real Madrid, o grande adversário dele, metade. Maluquice.
É que eu vejo o Barcelona assim, eu vejo o Barcelona como se um time como se fosse família, todo mundo mais unido. Catalão já tem aquela briga
toda. Tem 8 milhões de pessoas
aqui. Não, é isso que eu tô falando. E o Real Madrid, o maior clube do mundo. Pra mim, o maior clube do mundo é o Real Madrid. Mas,
pois é, 500
mais o Barcelona, mas o Barcelona.
E é o time mais vencedor, o Real Madrid, ainda.
Né? É, não, e o Barcelona é um time de família que essa família vai pro mundo todo.
Ele é um time que pega o lado mais político. E outro, eu acho que tem a ver muito com o Messi.
Mestre,
o jeito, a beleza do jogo. Tudo também. Isso eu acho que faz diferença.
Mas ele tem um projeto de jogo bacana. Se você mas observar, antes do... são os dois times que devem mais vender camisa no planeta. Porque eles estão no mercado asiático, mais assim.
Então, mas a diferença é que me assustou. Na rede social, o Barcelona ser o dobro.
É. Esse efeito Messi aí.
Mas
eles ganham até... perderam o Cristiano.
Os times ingleses têm um poderio absurdo financeiro. E eles superam, mas assim, largamente.
Por exemplo, depende, viu? Por exemplo,
largamente.
O Alberto Castelló esteve aqui, que é o representante do La Liga, falando com a gente. E ele diz o seguinte: uma das grandes dificuldades do futebol inglês é a expansão, do futebol espanhol, é a expansão. O Premier League ainda é disparado mais forte na China, na
Singapura, na Índia, não. Exatamente. Na Ásia.
Eles querem entrar na Ásia, então com dificuldade.
Claro, mas o Barcelona, entendeu? E você viu o Arsenal, Real Madrid já estão lá.
O Arsenal mas o campeonato não entra. La Liga não entra, Premier League ainda está longe.
Ontem eu tava vendo os gols agora, tá tendo aí, né, esses amistosos aí, esses torneios que tá tendo aí de pré-temporada. O Arsenal jogou ontem, empatou 2-2, não lembro contra quem foi que eu tava vendo. Você viu o estádio de camisa do Arsenal? Todo mundo.
Os caras trabalham muito.
Os caras estão indo muito pra Ásia.
Não, e trabalham bem com pista grana. Tem essa história do. Você tem que trabalhar o mercado. Os
clubes. O Paris Saint-Germain tá começando a construir isso daí. Tanto é que comemoraram aí 1 milhão de seguidores lá na página.
Tá viajando com o nosso menino, viu, Flávio?
Tá na China.
Ele gravou.
Tá tentando também.
Tá lá junto com quem tá lá também, a Juventus. Vocês viram a bundada que o Cristiano Ronaldo deu no
americano?
Tá maluco o gajo, pô.
O policial tomou
susto. Entrou um chinesinho lá, aí perderam. O chinesinho, o Cristiano veio dar uma bundada no policial, o cara olhou, já ia prender aí.
Não, e agora vai ter, e é bom você ver assim, né, na pré-temporada, você vê que os caras não tem medo de negócio, ó, tá tendo, vai ter Real Madrid, Atlético de Madrid, os grandes vão se enfrentando mesmo, depois estão na Liga dos Campeões, no próprio campeonato local.
O Real tá no Canadá, né?
No Canadá. O Real Madrid tava fora também, é.
Tava no Canadá.
É que esse torneio vai contando, né?
Mas tava no Canadá. Abrindo mercado, gente. Isso aí é inteligente.
Lógico.
E nós aqui, no máximo,
Flórida Cup.
No máximo, Flórida Cup. Na pré-temporada tem Copa São Paulo e Flórida Cup.
Totalmente
legal. Inteligente pra caramba. Além de estar tudo trocado, né? Do calendário tá
antigamente trocado. Ainda os clubes podiam excursionar no meio da temporada. Iam pro Tereza Herrera.
Tem clube mexicano, Flávio.
Enquanto não trocar o calendário, não vai.
Flávio, tem clube mexicano jogando esse torneio?
Claro, porque o calendário mundial, Chivas, ele é de agosto a maio. Aqui é que é tudo trocado. Vamos pro intervalinho aí que a produção tá pegando pesado e com razão. Vamos lá.
Música.
De volta com o nosso Esporte em Discussão, Rafael Tebas. E aí, o que, é que o pessoal tá falando? Pessoal que nos ouve pela M620, pelos aplicativos e no canal do YouTube bombando aqui.
É verdade, Flávio. Muitas mensagens chegando por aqui. O Carlos de Brasília. O Santos não tem elenco para ser campeão. Aí o Diogo manda que o Flamengo vai brigar pelo título. O Sandro também manda por aqui, ó. O Santos vem aí, segura Palmeiras. E também mensagem chegando, Flávio, sobre o São Paulo Futebol Clube, né? No próximo sábado tem o Fluminense pela frente no Maracanã, né? Um jogo muito complicado. E o Pato sendo criticado por alguns torcedores também.
Bom, é, essa história do Pato, o Pato não foi uma contratação do Cuca, não tem o estilo que o Cuca aprecia,
vai cair.
Mas ele é o único jogador mesmo que o São Paulo tem. O resto é tudo jogador 6, 5 e meio e tal. E o Pato é um jogador acima da média, jogador internacional. E aí, faz o quê?
É um jogador muito acima da média, o Pato.
Pato
ou
Caleri, quem que é melhor?
Não. Pato é melhor que o Calé.
Mas se tiver o Calé. O Pato
joga demais. O Pato.
Chegaram a jogar junto,
ele não, precisa, né, se empenhar.
Chegaram a jogar junto,
acho que
não.
Acho que
não.
Que jogaram.
Com o Kaká, com todo mundo. O Kaká chegou a jogar com o Pato.
O Pato.
Jogou.
Ele é um jogador tecnicamente muito superior. Aliás, do São Paulo, talvez só o único talvez se equipare ao Pato é o Hernanes. Só que ele precisa se aplicar mais. E taticamente. O Cuca, ele gosta que os atacantes marquem a saída ali, o lateral. E o Pato não é um jogador que faz essa função. Agora, se a bola cair no pé dele, é um jogador que pode fazer algo diferente no time. O Pato é um jogador diferenciado. Só que, taticamente, pro Cuca, não tá funcionando. E eu acho que não vai demorar muito, ele talvez perca espaço no time.
Ah, eu acho que o Cuca tem que esperar. Claro que aquela alteração que ele fez no jogo contra a Chapecoense mudou muita coisa, deixou o São Paulo mais dinâmico, mas já sacar o cara assim de primeira, não sei se vale a pena.
Mas nem tudo na vida é Chapecoense também.
Chapecoense,
qualquer toró dá. Mas com o Santos na Vila, a conversa é um pouco diferente.
O tempo contra o Chapecoense foi horrível.
Tem aí um potencial aí de futuro, de crescimento, mas não dá pra comparar.
Quando eu falo toró, dá a impressão que é sacanagem com o menino. Não é isso. É um jogador de força, um jogador limitado. Comparar com o Pato é uma piada de mau gosto. Então, pra Chapecoense, jogador de correria ia dar, mas um jogo mais pesado. Claro.
Depois do jogo na coletiva, o Cuca recebeu. Perguntaram pra ele, o Cuca, você mudou até a calça, né? Quando era uma calça vinho, né? E aí ele já ficou assustado, falou: já que deu certo, aquele tá agora, vamos continuar.
Qual é a cor da calça agora?
Acho que é um azul. Eu lembro da vinho, aquela vinho tá na minha cabeça.
Você sabe que tem torcedor que chama ele de calça? Fala, o calça não tá indo bem agora. O calça tá indo bem agora.
É uma calça preta, sei lá. Não é azul, não. Não é preta.
Essa atual que ele tá agora, né? A outra era vinho. Ele trocou a vinho e deu certo, ganhou. Ele falou na coletiva, então vamos manter ela. Então, não duvide de ele sacar o Pato.
Porque deu certo.
Porque na coletiva falou assim, ó. O São Paulo...
O Cuca é super...
Você viu assim, Linha? O São Paulo não ganhava há 8 jogos, não é isso?
8 jogos.
Isso aí ele falou na coletiva, agora o São Paulo não perde há 8, porque tinha nisso tem empate.
Empate, né?
Só empate.
Então, quer dizer,
você é supersticioso, Vamp?
Eu sempre... Não é supersticioso. Eu sempre fazia as coisas ao contrário. Eu falava que tem que começar tudo com a perna direita, né? Eu entrava em campo já de sacanagem com a perna esquerda, botava a primeira meia já com a perna esquerda pra ver se dava... Sim. Nunca deu nada.
Você passa por baixo de escada?
Passa por baixo de tudo, não tem isso não.
Não tem nada.
Não tem nada, gato preto, nada. Nada, ó. Ontem eu fui, antes desse jogo do Palmeiras, fui bater uma bola lá com meus amigos na Vila Maria. E aí eu acordei com o dedo no pé, né, Flávio? Pô, doendo, cara. O cara falou, aí o cara olhou pra mim e falou. Eu falo assim, vai jogar o tempo todo? Eu digo, não, pô, tô fudido, tô com o pé. Tô com o dedo do pé inchado. Ele falou, ih, velho, isso aí sabe o que é? É gota.
Gota é dedo.
Aí eu falei, gota o quê? Você tá maluco, rapaz? Tem um 45. Ele falou, não, quando começa a doer, junta, tornozelo. Dedo do pé. Aí falou assim, ó. Você come muito tomate? Eu falei, não, eu como feijão com arroz e alguma mistura, né? Aí, mas eu tomo 3 litros de vinho todo dia. Mais ou menos isso. Ele falou, então é
e
gota.
O problema é automático.
Aí ele falou assim. O cara, nem médico é, sabe o que o cara vende? Vende gasolina. Ele vende gasolina. É frentista. Não, eu tô fazendo uma consulta com o cara que vende gasolina. Ele tava dando estoque. Falou, você come muito feijão? Aí toda vez que eu vem cá, feijão vai fazer mal, vai dar dor nas articulações. Eu comer feijão. Comi feijão a vida toda jogando bola. Não, essa parada é gota. Eu digo, não é. Ele falou, ó, então tá bom, então você toma uísque? Eu digo, não. Ele falou, o uísque é um perigo. Aí que dá gota mesmo. Aí, ô, garçom, traz aqui, ó, uma dose de uísque agora com água de coco. Tomei, passou a dor.
Quer dizer, o cara da gasolina não entendeu.
Os caras erram também. Então, aí eu fui fazer tudo ao contrário. Quando o cara fala pra não fazer, eu vou fazendo.
Depois você passa o endereço desse cara que eu vou fazer um consultório.
Não, não, dado, passei lá na minha Maria. Não,
você é supersticioso, Lia?
Eu tenho uma coisa ou outra, mas não sou muito, não. Não sou muito.
Por que, por exemplo, que você tem superstição?
Ah, nada. Eu já tive esse negócio de andar com uma calça só. Por exemplo.
Que falta
nos jogos do meu time, quando eu era torcedor, eu ia com uma calça também, tanto que... E a calça já não tinha mais nem elástico, e eu ia com uma calça em cima da outra, e a calça ia caindo, ia com um tênis só, apertado o tênis, fazendo bolha no pé.
E dava certo?
Tava certo.
Então, você que estragou, jogou a calça fora e o tênis, olha o que aconteceu. 10 anos de fila! Descobrimos o motivo.
Mas, ó, se depender disso daí, ó, goleiro.
Não tem um
goleiro. Tem goleiro.
Não
ligo pra isso.
Olha, todos os goleiros que entram ali na meta, todo mundo tem uma mandinga lá dos goleiros. Ei, todos os goleiros. Joga não tem salto. Um que mas não entre lá direto no gol e já passa o
gol. Você tem que Tebas?
Não, não tenho nada.
Nada? Zero?
Acho
quando
que
você
não.
Vai fazer um show lá, você não...
Não, acho que não, acho que não.
Poetas não precisam disso.
Ah, na madeira às vezes, né?
Mas isso aí não.
Eu não posso dizer a vocês que todas as superstições que vocês possam imaginar, todas eu tenho, todas.
É mesmo?
Todas. Se alguém fala, algum motivo tem. Alguém falou, eu vou passar por do raio debaixo. Por que eu tenho que passar debaixo do raio da escada? Pra desafiar, fazer que nem você? Pra perder tempo de esquerda, pra desafiar.
Peraí, desafiar não. Quando eu falo desafiar. Eu evito. Peraí, desafiar, quando eu falei assim, que eu tô contando aqui com o frentista lá me falando. É, o desafio assim, a gente tá jogando, a galera jogando bola, então é isso que faz ruim, então me dá uma dó de isso e tal. Mas assim, esse negócio é arriscar, vou pular de, como é aquele negócio, bem de jungle que esse cara faz, não é? Andar em cima de uma ponte que nem, que lá embaixo, nada disso, cair, vamos pular do rio ou na praia lá de cima, esse negócio tô fora, aí tá pedindo pra morrer.
Ó, tinha um cara lá na frente.
Que nem aquele padre lá que fez um monte de balão e sumiu, aí o cara tá pedindo pra morrer.
Mas a primeira vez deu certo.
Ele sumiu, vê se acharam ele.
Vou tomar uma história pra vocês da minha
infância.
Lá na Penha tinha muita macumba, né? Deve ter até hoje, mas ficava macumba pra caramba. O bicho pegava lá, né? Final de semana. Já e tinha um cara, cara que quando ele era jovem, o hobby dele era chutar macumba.
Eu pegava as coisas dentro da macumba.
Aí depois ele chutava macumba. Aí passou um tempo, ele virou morador de rua. E aí chutava macumba. Putz. Aí os caras falaram, pô, cara, você continua com essa maneira? Ele falou, eu chutei a vida inteira, nunca aconteceu nada comigo, pô. O cara é morador de rua. Ele andava na condicionada com ele. É isso que eu tô falando. Você tinha um antídoto, né?
Então, poucas pessoas sabem, por exemplo, minha cidade, né? Onde eu nasci, Nazaré das Farinhas, fica a 70 quilômetros de Salvador. E é a segunda cidade do Recôncavo, que a gente é do Recôncavo Vale do Bahia. E depois de Salvador, tem Cachoeira e Nazaré, que é as duas cidades que tem mais terreiros de Conobré, né? E vai muita gente do Brasil toda pra lá. Tipo assim, que nem o pessoal vai pra ir a ver João de Deus. Uhum. Lá em Nazaré também é gente pra caramba que vai se consultar com o Pai de Santo e tal. E tem os que levam a religião a sério, como qualquer outra religião. E tem os picareta também, né?
Em qualquer religião.
Então tinha o seguinte. Você chegava lá, e aí é uma briga na rodoviária da cidade. Chegou na cidade, eu tô procurando um papai. Um papai é um pai de santo e uma mamãe é uma mãe de santo. Aí tinha um pai de santo lá, pai de noite, que era picareta. E o pai de noite fazia o quê? Ele pagava um motoboy e já tinha um cara do táxi lá. Tô procurando um papai. Aí o cara tinha um papai bom aqui. O cara já botava esse cara dentro do táxi pra levar pro pai de noite. Quando esse cara tá indo no táxi, ele ia conversando com você. Tipo assim, Flávio, qual é o seu problema? Você fala, velho, eu tô com um problema amoroso, um problema familiar.
Sacanagem.
Isso... o cara do, da moto vinha e já parava, falou: ô João, preciso falar com você rapidinho. Aí o cara do táxi descia e falava: o problema do cara é o seguinte, ele brigou com a mulher dele, já avisa lá o pai de noite.
Não é possível.
E aí, não, é verdade mesmo, aí, ó. Aí o cara tá falando assim, aí o cara tá indo, né? Contando pro cara do táxi, ó. O problema tá com minha irmã, cara. Ela tá com uma infecção na perna e não cura. Já contando pro cara do táxi. O cara do táxi parou, o cara da moto falou: ó, vai, avisa que a irmã dele tem uma infecção na perna.
Ele tem uma estrutura
só
boa,
que o cara,
né?
Da moto, o motoboy tá bebo. Chegou lá pro pai de noite e falou assim: ó, tá vindo um cara aí que ele tá com a bieira na perna. Na perna direita. Beleza, chegou o cara do táxi. Aí o pai de noite falou: se achegue mais, nosso amigo. Quando o cara chegou, aí o pai de noite pegou a bola, aquelas bolas de cristal, e jogou a toalha. Quando puxou, falou: nosso amigo, essa bieira sua aí na perna direita tá difícil. O cara falou: não, né? Eu não tenho bieira nenhuma na perna, não. É minha irmã. Aí o pai de noite jogou a toalha e falou: essa bola tá com alguma coisa errada.
Essa é Cristo, né?
Eu vim aqui me consultar com o senhor, você tá louco? Não, a bola também descontrolada.
Como é que
o cara
como é que
foi embora? Você
chama de pai de noite?
Não, cada um tem pai de dia, pai de noite. No é nome é cada um.
Pai de santo.
É pai de santo, ele falava que era pai de noite. O nome é pai de noite.
E
no
aí tem desses caras.
Picareta, então quer dizer, você chega, nossa amiga, essa bieira na sua perna de dia, o cara falou: eu não tenho nada, não. Aí ele jogou algum pano na bola, falou: essa bola tá com alguma coisa errada hoje.
E outra coisa, a estrutura dele não funcionou.
A estrutura
o cara
que
contrata um motoboy bêbado.
Cidade pequena, você sabe que cidade pequena no Nordeste, o que é que os caras fazem? Agora que ainda bem que tem um Bolsa Família, agora que os caras recebem dinheiro, é bebê. O cara vive com salário mínimo dando risada. Você compra um litro de cachaça, pega dois cajus, um pedaço de manga com sal. Putz. Os caras vivem a vida toda feliz. Ah, vem pra São Paulo. O que é São Paulo? Aquela cidade de pai frio. Os caras vivem a vida lá. E aí tem
o que eles comem,
manga com sal, com cachaça. Os caras falam assim: leite com manga faz mal. Vai lá na Bahia, manga com cachaça não vai. Ó, abacaxi com leite faz mal. Aí você bota uma caipirinha, faz uma caipirosca, não faz mal de abacaxi.
Lá tem na Penha, tem umas garrafas.
Já viu, não? Quer falar assim:
a Penha tem uma garrafa de cachaça pra
cobra, com cobra coral. Os caras botam cobra.
Qual é?
Lá, se eu existir lá, daí eu não tomo. Não. Aí se eu tomar esse negócio aí, que vai dar mesmo. O cara falou: aí vai dar gosto.
Leite com manga mata.
O cara falou assim: leite com manga mata. Isso. Manga com abacaxi com leite mata. Aí você vai lá, me dá uma caipirosca aí de quê? Ah, quero uma rosca de abacaxi. Aí vem a cachaça com. Com sal.
Bom, como você vê, nós estamos falando de futebol aqui.
Né? Faz isso, parte. Não, faz, não, isso aí faz parte do futebol.
Você já pegou as mandigas,
técnico? Já, Paulo Luxemburgo? Ah, Luxemburgo aí, Palmeirense, sábado, é preparado o cachimbo e o Roberto Diogo vai estar aí com
o Vasco tinha aquele pai Santana lá.
Santana, opa! Santana. Não, mas antes do Focole da Bola, o
Santana é forte.
Se você ver, o Focole da Bola sempre teve associado a entidades, né, assim, a religião. Por exemplo, você pega aquele filme lá, Boleiros. Você vê que a história do Corinthians, pô, o médico não conseguia recuperar o atleta, né? Tinha que ir no Pai de Santo.
Primeiro ídolo do Corinthians foi Pajaú. Primeiro Jaú, que jogou Copa de 34, 38. Verdade isso.
Não,
e depois ele virou macumbeiro oficial do Corinthians. E tô falando uma boa. Não, tô, não é, não é com religião. Claro. Não vou jamais brincar com religião. Mas é verdade, mas Pai Jaú, ele era um dos maiores. E tem, inclusive, se você procurar na rede social, você vai achar o Pai Jaú fazendo uma reza pro Corinthians. Ele era corintiano, jogou no Corinthians, jogou na seleção brasileira, como Jaú, depois.
Por exemplo, eu lembro bem que o Corinthians foi campeão. O primeiro título do Corinthians brasileiro foi em 90.
Foi.
E o Neto, naquela forma fantástica que o Neto tava, né? 89 pra 90, pegou o Bahia. Pegou o Bahia tinha sido campeão em 88, em cima do Inter. Era no primeiro semestre, né? O Campeonato Brasileiro.
Eu não lembro.
Era antes, E aí eu lembro que tinha um pai de santo no Bahia chamado Lourinho, e ele fez um voodoo, né? Aquelas matérias de oba-oba, ó. Aqui tá o Neto aqui, aí pegava o
alfinete.
O alfinete ficava furando o Neto. furava o Neto na barriga, no peito, esqueceu de furar na perna esquerda. O Neto fez um gol quase no meio campo. Aí ele falou assim: é, eu esqueci que era a perna esquerda, pra que eu vou furar o peito, a cabeça do homem.
É, aí não adiantou nada.
Então tem esse brocólio e tudo na bola. Hoje
já fizeram
não tem mais
pra ganhar título, será?
Todo mundo faz. Ah. Se fosse assim, Gabriel, o Campeonato Baiano era empatado.
Ó, tem uma história ótima pra gente, e aí envolvendo futebol mesmo, pra gente ir pro intervalo, né? Quando acabou a Copa de 86, o Maradona deitou, né? Fez miséria e tal, não sei o quê. E o Jota Ávila, então ele não era ainda empresário, e o Jota, ele era ligado a São José do Rio Preto, era da cidade e tal. E João Avelino, foi um histórico até que gostava, né, mexer com essas coisas, ele trouxe o América de Rio Preto para jogar com o Corinthians aqui no Pacaembu, com o Palmeiras, time grandão. E aí o Jota tinha ido lá, visto o Maradona encantado, a Mano Nogueira fazendo, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a bola, amar a Maradona, né, veste, pô, Maradona foi muito bem. Aí chega aqui o Jota Ávila, vai no vestiário, tá lá o João Avelino com vela, com arruda, não sei o que e tal. Aí o Jota fala: ô, João, pelo amor de Deus, pô, acabei de vir lá da Europa, o Maradona fazendo miséria, não tem nada disso aí e tal. Que também tinha, porque o técnico lá era, o Bilardo era também. Bom, aí ele disse assim: ah, é? Argentina não faz isso, não, só. Como é o nome do número 10 deles? É Maradona. Ele falou: o meu é o Taquinha. É, cada um se defende com o pão.
O que tem, né?
Vamos pro intervalinho, a gente volta já. De volta com o Esporte em Discussão, meu caro Rafael Tebas. Vamos falar, vamos voltar pra bola, né? Porque vamos já nessa. Falamos de tudo aqui.
É verdade, né? Muitas mensagens chegando por aqui, Flávio, né? No nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, o Guilherme mandando que o Pato é o melhor do país. Aí o Arnaldo manda aqui: Cuca tá de brincadeira, Pato joga muito. Diogo diz: Pato devia ter ido para o Palmeiras. E aqui o Vitor fala sobre o Corinthians aqui, né? Muitas mensagens sobre o Corinthians também. Ele diz assim: amanhã é Corinthians, a Sul-Americana é nossa especialidade, mano.
Aí não, né? Pode até ganhar, mas não é. Não é. Vai reverter a ordem natural. Reverter a ordem natural.
Aí, Flávio, eu tô lendo aqui, a Cristiano Ronaldo aceita a possível chegada do nosso menino na Juventus. Aí vai saltar a notícia aqui pra você.
Não, eu tinha um espaço pra falar também, mas eu falei: esquece, vamos fala. Falar de mãe de santo, pai de santo, que não é, mas deixa quieto. De
então eu tive que abrir
isso. Deus. Ô, Linha, o especialista em futebol internacional, Corinthians, tem algum risco contra o Montevideo Wanderers?
Ah, não, aí não. Aí, se perder desse daí, aí eu vou ser obrigado a concordar com a sua teoria.
Quem é menos conhecido, menos famoso? Tolima, Guarani do Paraguai ou Montevideo Wanderers?
O Corinthians já caprichou algumas vezes, mas já está um pouco mais escolado. O Corinthians já foi com esses adversários aí fraquíssimos.
Não, gente, eu estou só lembrando.
Fracos, claro.
Até os tradicionais já andaram perdendo. Até os tradicionais já perderam de Defensa e Justiça, Tagelo de Córdoba, River do Uruguai. Os caras estão caprichando. Ultimamente, os times brasileiros são vergonhosos.
Não, e o Cariri sabe montar um time para segurar, enfim.
Mas eu vou te falar, essa Sul-Americana parece cada time, né? Eu acompanho assim.
A Libertadores também.
Não, na Libertadores não, mas assim, na Sul-Americana, Flávio, tem cada time aí que a gente trabalha com bola aí. Eu joguei bola há 22 anos, trabalhando com bola ainda, que eu nunca ouvi falar.
Tem muito time novo. De verdade, de verdade. Somente na Venezuela, eles têm
esse time com o Corinthians.
Eles criam o time,
né? Peraí. Esse time que vai jogar amanhã com o Corinthians, você já viu falar dele mesmo?
Sim, já. Ele já chegou a ser campeão do Uruguai. É um time da periferia de Montevideo. Eles eram. Era uma molecada que fundou. Tem uma história, até.
Porque ontem eu tava vendo até o Fluminense jogando contra o Peñarol, que é o grande time.
Peñarol é outro papo, né?
Né? E o treinador até falando: o Fluminense é muito mil vezes melhor que o Flamengo, que eles enfrentaram o Flamengo.
Ele falou mesmo.
Ele dizia assim: era Peñarol, Nacional. né? Olímpia, o Libertar mesmo. O Libertar pra mim é uma novidade nos últimos 10 anos.
Mas ele é o time do. Era o time do, daquele picareta lá que era presidente
da Comembol. Era do Nicolás Leão.
Nicolás Leão. Então, porque você vai no futebol paraguai e sempre vê, ó, Cerro Porteño e Olímpia.
É, mas o Libertar tomou lugar, ele tomou lugar do Cerro já há algum tempo. Há algum tempo. E o Guarani do Paraguai? Esse não, né? Esse não tem nada, né?
Ninguém conhecia mesmo.
Pois é, esse aí.
Ninguém
conhecia. Esse aí.
Mas fica marcado aqui pro Brasil, é Guarani do Paraguai, o próprio Tolima mesmo. Você falou do Tolima, Atlético Paranaense aí, ó, que foi campeão da Sul-Americana, tá na Libertadores. Perdeu pro Tolima. Perdeu na lá, fase de classificação da Libertadores.
Perdeu lá. Pode ganhar aqui, perdeu.
Ah, então, quer dizer assim, tem coisa surgindo. E às vezes tem um magnata por trás que bota dinheiro que ninguém nem sabe. Não, mas
tem mesmo, é nego de grana. Na Venezuela, existem lugares onde os caras têm grana, né? Lógico. Sempre o povão que se ferra, mas tem lugar que ganha. E não, na Colômbia, você falou, tem. É, o time do Atlético Nacional é riquíssimo.
É.
Aquele tal de. É Possebon, se eu não me engano, aquele patrocínio dele. É um absurdo. É uma coisa. É uma coisa assim, estilo, patrocínio, estilo Palmeiras. Patrocínio fora do padrão.
O Atlético Nacional, o time que veio embora, né? Que veio.
É.
O Guerra,
que agora voltou o Osório pra lá. É um time diferenciado. Exato. Lá. Eu tinha até reclamação, porque ele ganhava tudo, ele tava diferente. É porque
assim, a gente... e dizem até que a Libertadores de 2016 foi por pressão, enfim, aquela coisa e tal. E é verdade, né?
Não, porque a gente sempre fica assim, mais tradicional.
Se você for ver a semifinal,
já teve caso também. Já teve caso também de presidente de clube ser padrinho de casamento do presidente da Comebol também, não teve? E deu até bicampeonato, não deu?
Também.
Acho que foi. Você lembrou, 92, 93, né?
É, mas parece que aquele time de Tele Santana.
Mas o time do Atlético Nacional também era bom. Mas o Pimenta era. O Pimenta era compadre do Nicolás Leões, né?
Mas aí em 94. Parece que São Paulo foi garfado dentro
Sim,
do Morumbi.
Por quê? Você lembra por quê? Porque afastaram o Pimenta. Exatamente. Então bate a história. Então a história é tensa. Tem a sua ciência. Então, claro que essas coisas têm também. Claro que essas coisas têm também. Lógico. Então tem. Quando o Grondona tava na Argentina, mandava pra caramba. Sim. Agora o Bocó lá, o tal do Cláudio Tapia, foi expulso da Comebol. Agora o cara tem que fazer uma negociação específica lá, porque só tá ferrado. E os times têm prestígio. Aí você vai dizer isso não devia ser assim, mas é assim que funciona.
Ô,
assim.
Flávio, que nem você fala assim também em relação a isso tudo. Voltando no jogo, que nem você fala do VAR. Você não achou que o árbitro ontem do jogo do Palmeiras, ele tava. Não esperava muito tempo, era decisivo logo.
E foi bem pra caramba.
Aí você falou, não, foi muito bom.
Não,
isso que eu tava vendo assim, ó. Que nem a gente teve aqui o negócio do Corinthians, levou 9
horas.
O cara foi decisivo rapidinho. Pufo, não quis nem consultar.
Mas esse é um hábito de futebol. Sim. O VAR, ele é uma tecnologia que você pode usar. Não é mais um método de covardia, que é o que está sendo usado aqui. Para mim, um método de covardia, de acomodação e de covardia. Aí não dá.
Esses árbitros sul-americanos são muito fracos. O árbitro do jogo do Cruzeiro demorou 5 minutos para ver um impedimento também, se estava ou não impedido.
Do Marquinhos Gabriel, né?
Do Marquinhos Gabriel. Os caras não sabem usar VAR aqui no continente sul-americano,
amor. É muita covardia. Muita os caras têm muito medo.
Medo?
Medo de tomar decisão. Ninguém assume nada. E aí é complicado.
Não, mas o jogo do Palmeiras ontem foi bem decisivo.
Foi bem. E acertou. Porque às vezes você é decisivo e erra, mas ele acertou. Verdade. Eu ainda prefiro mais o cara que toma uma posição, mesmo que erre um pouquinho, do que o medroso. Mas aqui os caras estão travaram tudo, né? Tudo medroso. Agora, o Corinthians deve ser tranquilo esse confronto? Vocês acham que não tem problema?
Ah, sim. Não, aqui em casa o Corinthians vai vencer. Não sei se de goleada, mas o Corinthians vai vencer a partida. É uma partida que tem obrigação. Enfim.
Por exemplo,
quem que o Corinthians jogou outro dia que tava muito bom? CSA, né?
CSA. Sim.
Foi 1-0. Hã?
Foi.
Mas teve você. Eu fiz um jogo com você.
Sim.
O Corinthians teve chances ali de fazer mais,
É o que se desenha na partida. Mas o Corinthians contra o Tolima, parece que ele foi envolvido pelo Tolima. Ele teve chance.
A finalização
também.
Tava
ruim. Ele teve chance. O 0-0 aqui no Brasil, ele teve chance pra caramba. Foi 0-0. Tinha o Ronaldo, tinha tudo.
O time que jogou contra o Tolima era bom.
Eu acho. Era ótimo.
Era ótimo. Tinha estrela.
O time a ser batido na Sul-Americana, falando sério, é o Corinthians, porque, ó.
E o Atlético?
Não, então, o Atlético e o Botafogo um mata o outro já hoje e na próxima semana.
Isso. Tem independente.
Se você olhar a tabela da Sul-Americana, o time de mais peso é o Atlético brasileiro mesmo.
Então, não, independente, né?
Ah, Independente também não faz nada faz tempo.
Mas é um time.
É o, cara que, é o time que ganhou mais
Libertadores, 7. Então, mas... Ganhou 7. Ele, mas... foi, ele ganhou do Flamengo a Sul-Americana, que, aquele que deu aquela
confusão. No Maracanã, toda, que o Vinícius Júnior, ninguém foi pegar medalha.
Não, teve aquela confusão, lembra? O Flamengo até tomou suspensão.
E os caras não foram pegar medalha, foi isso mesmo.
Foi, foi. Então, eles. É, mas o Independente. É muito menor. É muito menor.
Mas se tem um argentino com o nome, complica.
Mas ele é bem menor.
Então, esses quatro aí.
Lógico.
Você pega o resto aí.
Maior campeão da Libertadores. Libertadores, né?
Disparado. Disparado.
Você pega esses quatro então pra ganhar Sul-Americano.
Teve uma época que o Brasil tinha 6 títulos e o Independente 7. Já faz tempo que ele tem 7. É, ele tinha mais que o Brasil inteiro. É verdade, é verdade.
Mas
verdade.
Até então, Flávio, o futebol brasileiro não ligava pra isso, né?
Tinha conversa, né? Conversa,
mano. Conversa mole,
conversa mole, cascada.
Não ganhava.
Não, né? O pau comia e os caras corriam. Era isso o negócio. Só conversa mole.
Não, esse negócio que... tinha a disputa do campeão, enfim, da América e que era a partida lá e cá, os europeus. Não quiseram mais vir aqui
para América. Tanto que eu fiz uma pergunta aqui pro Mauro
Bertoni. Então, Bagerê no Brasil também, bom que se frise.
Também.
Final de São Paulo Santos e Mila, os caras quebraram o jogador, foi um negócio absurdo.
Porque eu perguntei pro Mauro Bertoni e pro Flávio, né? Pro Flávio aqui, que é o seguinte: de 70 até 89, o Brasil não ganhou uma Copa América.
Não.
Não ganhou uma Copa América com uma geração de.
Maravilhosa, exatamente.
De
crates,
com o próprio Pelé incluído, com o Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Zico, Rivelino. E Sócrates, Cerezo e veio ganhar em 89. Então eu queria saber, era por descaso ou porque perdia mesmo? Porque
não, as outras caras, não, mas aí boa. É que tá. Quando os outros, quando nessa época, os jogadores saíam um pouco pra fora.
Tava todo mundo aqui,
então, melhor. Mas também na Argentina e no Uruguai. Então era fina flor, era aquela coisa do o que a gente vê hoje lá, tipo assim, o grande sul-americano contra outro jogando lá na Champions, você via aqui. E o couro comia. E os jogadores do Brasil sempre foram mais técnicos. Chegava lá na. Coisa aí, pava. O time do Santos era de pegada. O time do Santos era pau puro. Dava, eles também batiam. Pelé era mal. Já falei, Pelé era mal. É. O Pelé, nossa senhora. Não, quebrou perna de 2-3, metia cotovelado. Pelé era mal. Ele, até isso ele tinha de bom. Ele não era bonzinho. Ele era forte pra caramba, veloz, pé direito, pé esquerdo, cabeceava. Uma velocidade
era
mal.
Bem, é na Copa de 70 que ele dá cotovelado? É. Que aí do cara toma amarelo.
E o Carlos Alberto deu um bico no tal de Lima, então um pé no peito dele. Por isso que eu falo, tivesse VAR, as coisas eram diferentes. Mas não tem esse negócio. Mas jogador, mas boa parte.
Mas aí,
não
mas segurava. Aí, essa geração toda, é por isso que eu falo assim. Era só grandes craques, acho que foi a melhor geração, de 70 até.
Sim, mas você tinha um Peñarol com Pedro Rocha. O couro comia lá e aqui os caras não conseguiam reverter. Aqui era na técnica. E aí não dava. E perdia mesmo. Então não tinha esse negócio. E faziam discussões. Depois brigaram uma época com. Brigaram uma época com a Comebol e com a.
Ficaram 19
anos. E aí ficaram um tempo sem jogar. Mas não era que largava, é que não conseguia ganhar mesmo. Não tem esse papinho de futebol. Falo, não era assim,
quando
não.
Quando eu falo de 70, eu tô falando Copa do Mundo, mas Copa América foi mais de 40.
É, o couro comia, cara. O couro comia, era fogo. Teve uma final São Paulo Independente que eles fizeram 3 jogos. Sim. Jogou aqui, jogou na Argentina, aqui o São Paulo ganhou, lá no Pacaembu. E lá depois eles foram pro Chile e o Independente ganhou nos pênaltis. Não tem esse negócio. Palmeiras foi vice-campeão várias vezes. Tem esse negócio de que não queria. Não queria o caramba. Não queria o quê? Perdi.
É que
o couro comia mesmo. E a selvageria com os europeus era aqui no Brasil e também lá. Era complicado o negócio. Na Argentina, o time do Estudiantes, eles andavam
agulha.
O pelado, agulha, ficava cutucando os caras.
Jogava com isso.
Era terrível. Era um negócio complicado. Mas aqui também era complicado. E do Bispo, teve um jogo Santos e Peñarol que não acabou. Pau generalizado, o jogo não acabou. Tinha um jogador chamado Sacia, bola cruzada, ele jogou areia na cara do Gilmar e saiu o gol. Aí os caras anula, o juiz anulou o gol, mas não anulou. Ele encerrou o jogo, teve que terminar o jogo pra todo mundo sair vivo e meteu na súmula 3-2.
A Comebol sempre favoreceu mais os outros países do que o Brasil.
Depende. No período do João Avelange, o futebol brasileiro também era favorecido. Tinha de tudo. Comprava-se juiz, todo mundo comprava. Usava doping, quem queria usar, usava. Todo lado, não tinha exame de dó pra ninguém, não tinha televisão pra ninguém, que a transmissão pra TV também inibiu isso.
Hoje em dia.
Então comprova o juiz, dopava, o pau comia solto, lá e cá. Então não tem essa coisa de, o brasileirinho era prejudicado. Conversa mole. Isso é cascata.
Hoje em
isso
dia
é cascata.
Não cabe mais. Daí,
isso é cascata. Não tem esse negócio.
Não tinha.
Todo mundo se dopava, não, mas alguns caras que queriam se dopavam. Era assim mesmo, era livre o negócio. O bicho pegava, cara, entendeu? Era assim mesmo que funcionava. Não tinha exame de dop, deitava pra todo lado. não era mole. E o couro comia assim, pra todo lado, não era só no Brasil. Mas juiz, né? Comprava juiz. Brasileiros e estrangeiros. Comprava. Opa! Opa! Tem casos então, que históricos.
A preta rodando.
É. Rafael Tebas.
Olha só, Flávio, né? Sobre Corinthians, aqui muitas mensagens. O Murilo, Corinthians tem que focar na Sul-Americana. Aí o Lucas pergunta a Vampeta. E o seguinte, Vamp, o Corinthians vai ser campeão da Copa Sul-Americana?
É a solidariedade da casa. Esse troféu tá botando lá na nossa galeria. Eu vou levar ele na sala de troféu do Corinthians pra ele quando ganhar, pra ele ver lá.
Vamos lá. Você.
Pegar pro Flávio
Prado. Você é canhoto.
O Corinthians ganhando, você vai comigo na sala de troféu. Não vai?
Você é canhoto.
Aposta da minha parte é: você vai comigo na sala de troféu
do Corinthians. Vou lá.
E se eu perder?
Vou beijar a taça.
E se eu perder?
Vamos pensar.
Depois não, você não, pensa, não, a minha aposta tá feita.
Tá bom. Vamos lá, vou colocar pra você. Você é canhoto. Aí tem um pênalti decisivo numa Copa do Mundo. Você vai bater de pé direito ou de pé esquerdo? Você é canhoto. Pênalti decisivo no Ordinário do Campo. Você vai bater o pênalti de que jeito? Aí, com o seu pé bom.
Claro.
O Corinthians tá disputando brasileiro e Libertadores.
Sul-Americano.
Brasileiro ele é bom. No outro ele não. Ele vai bater o pênalti de pé direito, ele é canhoto?
Eu acho.
Não faz isso.
Eu acho, brasileiro.
Usa a especialidade da casa.
Eu acho um brasileiro muito mais importante que a sul-americana.
Agora eu já tô gostando da conversa.
Não, vamos ser.
É a mesma coisa, eu chego aqui, eu posso apresentar o programa, eu vou cantar, pô.
Eu acho um absurdo.
Mas o brasileiro não dá pra ganhar.
Eu acho um absurdo o Atlético Mineiro, o Inter de Porto Alegre. Olha quantos anos esses caras, e com estrutura, com dinheiro, com torcida, quantos anos não ganham brasileiro? Por isso você fala assim, só 3, 4 que ganham.
É isso mesmo, que tem muita conversa.
Até o Fluminense entrou nessa fila aí, ganhou brasileiro.
Eles não ganharam, cara. Os dois times do Rio Grande do Sul, o Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo, isso aí nem conta.
Não, mas se você pegar o Botafogo, ele ainda ganha aquele brasileiro.
9-5.
9-5.
Depois mais nada.
O Vasco teve ainda antes de 9-5 e depois teve...
Copa João Avelange. Eurico.
Ah, Copa João Avelange, que teve aquele negócio Vasco foi campeão em cima do São Caetano. Mas o Inter Grêmio. O Grêmio ainda chegou a ganhar, mas o Inter e o Atlético Mineiro é muito tempo pro
Inter Grêmio. O Inter, a última que ele ganhou, foi 79 com o seu Renan Andrade.
E o Atlético
e os paulistas não disputaram esse torneio.
Aí.
Então. Quando começou o Campeonato Brasileiro, embora alguns times orientados por Mauro Betting, pleiteiem títulos brasileiros de antes do campeonato começar. Oh. O que é sensacional, né? Campeonato Brasileiro começou em 71, não, mas Gaúcho. Eles colocam títulos antes de começar.
É isso também, é o Grêmio abriu mão do campeonato para ganhar a Libertadores.
É, não é que abre mão, é bem você, não somos pontos, quer falar, eu vou pelo carro e vou dizer
que ele manda fazer isso.
Mano Menezes.
Você sabe quem fazia isso? Independente. Ele largava o campeonato argentino para ganhar a Libertadores. Por isso que criaram essa história de cair pela média. Porque ele caía. Se ele não, ele largava tudo e só em Libertadores. Aí começava a cair. Não, vamos fazer a média aí, então, pra poder não cair. Que até hoje existe, são três campeonatos.
Você seria maluco da minha parte, ó. O Campeonato Brasileiro tem 20 times. Eu dizer que os quatro de São Paulo, dos quais São Paulo vai ser campeão esse ano?
Não é maluquice.
Não. Os quatro.
Não.
Vai brigar o título aqui, vai ser o Campeonato Paulista, é o que eu tô te falando.
São os quatro. O Palmeiras.
São os caras estão falando que o Flamengo vai chegar nos. Vai chegar para
Libertadores, mas para título não. Paulistas que podem ganhar o campeonato.
Os quatro de São Paulo?
Eu acho que os quatro de São Paulo.
Eu acho.
Brasileiro? São Paulo também?
Sim, os quatro de São Paulo.
Eu acho que os quatro de São Paulo. O Palmeiras. Esses quatro podem ganhar o campeonato.
Palmeiras e Santos.
É isso aí. Você meteu o Corinthians nessa história? Você virou para meter o Corinthians? Você vai ganhar a Sul-Americana e o Paulista brasileiro?
Nunca diga que dessa água eu não beberei, mas é o seguinte, ó.
Um pai de santo contou pra ele.
Olha lá, a direção da boa. Rodada por rodada, se nós vamos ficando, a gente tá apostando, e não vai mexer até dezembro.
Pelo amor de Deus. Mas ainda assim, eu prefiro o Corinthians. Eu prefiro o Corinthians. Nessa parada aí, se o Corinthians tiver que escolher, tem que escolher o Campeonato Brasileiro, que ele é bom.
Ele é bom.
Bate o pênalti com a perna boa.
Eu acho.
Vai na Sul-Americana.
Eu acho o Campeonato Brasileiro mais importante do que a Sul-Americana, mas o time do Corinthians vai brigar. Mas eu acho muito mais fácil ganhar a Sul-Americana pelas barbas que tem.
Agora, ele tem que ganhar o campeonato. Não adianta classificar para Libertadores.
Não, é isso.
Porque não resolve nada. Vai ganhar os campeonatos Libertadores pra quê? Pra fazer papelão?
Você tá falando. Campeonato brasileiro. Palmeiras, depois Palmeiras. Ou São Paulo. Ganha lá do Fluminense do seu Fernando Diniz. Olha pra onde São Paulo já vai. Na tabela.
Sim.
O Corinthians tem um jogo a menos.
E depois
o Santos de São Paulo.
Você depois vai ver, vai ser o São Paulo pega o Santos.
Vai ter,
uma então. Coisa é ganhar da Chapecoense. O São Paulo não ganhava 10 jogos. 8, né? 8 jogos. É. Jogos. Aí ele ganhou da Chapecoense. Da Chapecoense. Que não ganha de ninguém. Um dos piores times da história da Chapecoense. E já virou favorito ao título? Vocês estão de brincadeira.
Vai somando 3 pontos. Vai tomando 3 pontos.
Vai tomando 3 pontos, mas não vai jogar com Chapecoense toda hora.
Tem os craques, você vai ver. Você vai ver. O título vai ficar em São Paulo, entre os 4 aí, ó. Vai brigar.
Os 4, Palmeiras.
Não, você vai ver.
O São Paulo ganhou 10 jogos no ano todo. Como é que vai ser campeão brasileiro?
Vai brigar. Peraí, eu tô falando. Eu não falei isso. Vai brigar os 4 grandes pra ver quem vai ser campeão.
Tem que ser dito.
E tem o
vai brigar. O São Paulo vai na parada da Copa América.
Você vai ver, o Cuca é fera, o Cuca é fera. O Corinthians tem camisa e camisa Itaquera já era
tá
mesmo.
Quase chorando.
O Palmeiras tem previsão e todo mundo depositando o São Paulo.
Também essa história do Corinthians e Itaquera, já depois do pezinho que os caras arrumaram contra o Flamengo.
Foi o Flamengo.
Daqui eu já
o Flamengo já tinha sido eliminado.
Não tem mais
Flamengo,
isso aí,
pô. O Flamengo não pode tomar 2 baques em menos de 3 dias, não. Tomou na quarta-feira com o Atlético Paranaense.
Se amanhã.
Você acha que é
se amanhã time? O VAR entrar a favor do Wanderers, aí eu vou ficar preocupado.
Tem VAR na Sul-Americana?
Tem VAR na Sul-Americana.
Tem não,
acho que tem.
Tem, acho que tem.
Tem sim.
Deve ter.
Não vai procurar
tem pé. Tem na Libertadores.
Não vai procurar
contra o Wanderers não, né?
Ó, o Flamengo não, podia, não, né? O Flamengo não podia tomar 2 baques em menos de 3 dias. Toma um baque no Maracanã. Na quarta-feira foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Não podia chegar em Itaquera. Tomou outra cacete.
Então, o cara foi lá pra lá, já. Acho um pezinho, isso aí, lógico. Se não tiver, a gente
é ruim. Fala a verdade, você
acha. Agora que... eu quero ver quanto o Anders aí, se vai ter pezinho. Aí,
não vai precisar, não.
Aí não, né, pô.
Não vai precisar, é bom.
Aí perdeu o prestígio mesmo.
E Anders? Anders, tô pensando, achei lá com um filme lá, aquele aí, Castácio San Andres, lá nos Estados Unidos. Eu nunca ouvi falar nesse time. Você não vai querer. Eu assisto mais dos filmes, né?
Eu sei.
Tem uma catástrofe de San Andres lá, sei lá o nome lá do filme. Que eu gostei do filme que você me indicou. Já viu, Leão? Você vai gostar.
Filme que é, pô.
Ah, os últimos Kizares.
Você gostou do Rafa Tim,
né? É série, pô.
Você gostou do Rafa Tim?
É, os últimos
Kizares. Você gostou? Não, mas ele assiste tudo.
Ele me indicou essa minissérie.
Mas essa é furada essa série.
Não, aí encontrei ele.
Eu assisti inteiro, não concordo.
Encontrei ele lá embaixo, com o patrão, né? Nosso patrão. Marcelo Carvalho. Ele e o Marcelo Carvalho, eu tô subindo no elevador pra fazer esse podcast. Eu digo, Flávio, aquele filme lá é da hora, o. Como é que eu falei?
Você falou
os Kazares.
Você falou do Kazares.
Pô, os Kazares são da hora.
Aí o Marcelo olhou pra mim e falou assim: que é isso que eu tô falando? Sei lá, que aí tem com o Kazares.
Não, é Cisares, né? Cisares.
Kazares. Rafael Tebas, o nosso público. Hoje nós estamos falando de qualquer coisa, hein?
São várias mensagens aqui, viu, Flávio? Muitas mensagens. O Carlos diz o seguinte: o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Aí o Humberto, Palmeiras já é campeão. O Emerson manda o seguinte: São Paulo capital. Corinthians ganha os 2 jogos contra os uruguaios. O Nicolas, camisa pesada, pode vir todo mundo porque aqui é Corinthians, né? Então, os corintianos ficaram bravos com a sua declaração.
Não, Flávio. É bom que fique claro o seguinte, eu torcerei para o Corinthians, porque Corinthians é Brasil amanhã.
É o jogo Brasil
e Uruguai. É Brasil e Uruguai. Não, estamos esculhambando aqui. É Brasil e Uruguai. Eu torcerei pelo nosso Brasil. Então torcerei pelo Corinthians, na hora do hino ficarei arrepiado
sim.
E cantarei a capela, mesmo que os outros não cantem, eu canto, porque eu sim sou fã do hino continuar. a capela, entendeu?
Você não é um fanfarrão, Flávio.
Então, o problema é o histórico,
lá,
né? Você não pode,
sabe? Estarei com o Leão lá, estaremos juntos.
Lá.
Então, você vai cantar a capela,
Will? Lá vou. A capela eu canto. Também, né?
Então, é isso que eu tô falando, só tô prevenindo, porque já há antecedentes, só isso. Só isso, entendeu? É isso. Cuidado, não é especialidade da casa, toma cuidado. Sabe quando tá chovendo? O cara fala cuidado pra não escorregar.
Tá bom,
é isso, só. Mas é claro que eu vou torcer para o nosso Corinthians, para o nosso futebol.
Você e Daniel Leão.
É o nosso.
Não, Daniel Leão, não sei.
Isso é verdade.
Não é verdade?
Brasil amanhã.
É lógico.
Assim como o Palmeiras foi Brasil ontem, o Santos e o São Paulo.
Ponte Preta conseguiu perder a final da Sul-Americana pra quem mesmo? Fala, pro Lanús.
Você queria que a Ponte Preta ganhasse agora?
Pô, o título
dia da Ponte Preta, pô. Aquele... Ela tá perdendo com um a menos.
Ponte perdeu,
tá torcendo com um a menos do Bragantino.
Pô, Bragantino.
Ganhou com um a menos.
que fase que ele falou, viu, Toledo?
Mas até que tá bom, até que estamos quebrando.
A gente ganha tranquilo amanhã.
É, né? Tomara, eu que passe um anjo. Como se diz no meu bairro, que passe um anjo e diga amém.
Vai estar 38 mil lá, vai estar o Leão lá embaixo, só passando informações, ó.
Vocês lembram que no jogo do Tolima tinha mais, né? Era no Pacaembu, tinha uns 45 mil, né?
Tinha bastante.
Não, tudo bem, só tô lembrando que isso não chega a ser um fator favorável, entendeu?
Não, mas o Malta Lima foi lá, não foi aqui.
Não, mas empatou aqui.
O jogo da
ida. Na volta, foi 1-0. Foi o dia que encerrou a carreira o nosso glorioso Ronaldo.
É, o Ronaldo falou.
Que foi o. Que foi, queriam matar todo mundo aqui com o resultado. Jogaram pedra em carro.
Roberto Carlos.
Pô, foi uma loucura. O Roberto Carlos também parou. É. Ronaldo, quem diria, acabou em Ibagué.
Mas o André Zé vai parar.
Como é o nome do time? Dos caras.
Como é que é? Como é o nome do time?
O quê? O
esse time de amanhã?
Montevidéu ou André?
Vou chamar de Montevidéu, porque o André é meio complicado. Montevidéu. Vai voltar com os quatro na lomba.
Tomara, Vampeta. Estamos torcendo. Porque eu sim sou um torcedor brasileiro e todo time do Brasil me representa.
Hoje que nem hoje você vai
torcer por um Atlético Paranaense ou Boca? Quanto Boca? Espanhol lá com o pessoal.
O Boca é mais difícil, né?
O Inter,
o Boca é meu time.
Põe o Bocelli.
O Inter também joga, o Inter de Porto Alegre.
O Inter joga. O Inter joga em casa com o Nacional do Uruguai.
Nacional do Uruguai.
É no Uruguai. No Uruguai.
Sim. Aí esse sim. Esse é o time de verdade do Uruguai. O outro vai pegar o Corinthians, não é meia boca.
É meia boca. Mas o Corinthians, não esqueça que já eliminou o Racing nessa Copa, nessa competição.
Jogando assim,
lá, exatamente.
Campeão argentino.
Exatamente.
Um time
então,
bom, hein?
Então quer dizer que estamos mudando esse negócio. Tebas, vambora?
Vambora. Flávio, eu achei um vídeo aqui espetacular seu, comemorando um gol da Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana,
de 2003,
com o Nilson narrando.
Quase
um gol de falta, né? E você comemorando aqui na cabine.
Felipe Bastos fez o gol. Pensei que eu ia morrer esse dia. Nossa senhora.
Felipe Bastos tá no.
Tanto que no segundo jogo os caras, vamos lá. Eu falei, não vou não, pô. Se morrer, eu vou morrer aqui, não vou morrer lá não. Mas aí, e teve a comemoração que foi em casa quando o Fernando Bob deu um chapéu. Lá chapelou os caras do Vélez e ganhamos lá em Vélez. Estamos aqui e ganhamos lá. Mas já foi. Gente, estamos encerrando. Abraço, Vamp.
Deu ruim.
Abraço.
Vai de noite, um beijão pra você. Boa tarde, história amanhã.
Para com isso.
Vai de noite,
né? Você não era um motoqueiro,
não. Não era, mas tem uns caras que ganham na loteria. Depois eu vou contar isso aí amanhã.
Tchau, Gabriel. Tchau, Leandro. Tchau, Tebas. Um abraço. Tchau. Obrigado a todos.